DW.
Epá, estamos mal porque epa, não conseguimos trabalhar. A família está a chorar de fome.
Costuma vender combustível com viajantes. Aqueles viajantes costumam levar muitos combustíveis nos carros dele para vender noutro sítio.
A crise de combustíveis volta a fazer soar os alarmes em Moçambique. Várias cidades registram escassez nos postos de abastecimento e o governo desconhece para já a origem da escassez. Este é o tema de fundo desta Praça Pública de hoje, quarta-feira, 5 de agosto de 2026. Eu sou Amor Fernando e tu és muito bem-vindo.
Praça Pública, na DW.
A crise dos combustíveis volta a fazer soar os alarmes em Moçambique. Várias cidades registram escassez nos postos de abastecimento. Em Nampula, por exemplo, os consumidores dizem que chegam cedo às bombas, mas não conseguem abastecer devido à falta de combustível. E segundo mototaxistas ouvidos pela DW, a situação é agravada pela alegada preferência de algumas gasolineiras em vender em grandes compradores para venda em detrimento dos cidadãos comuns.
Para ter acesso hoje em dia não é algo fácil. Por exemplo, eu estou desde as 6, parei aqui na bicha e chegar a minha vez não é possível eu abastecer.
Epá, estamos mal porque não conseguimos trabalhar. A família está chorando de fome e nós queremos trabalhar, não temos como.
Ele costuma vender aqui motorizada, costuma abastecer, ventas motorizadas, cancela o combustível. 0 hora, costuma vender combustível com viajantes. Aqueles viajantes costumam levar muitos combustíveis nos carros dele para vender noutro sítio. Agora nós estamos a sofrer.
Entretanto, o governo moçambicano diz que desconhece a origem desta falta de combustíveis e promete averiguar o caso.
Combustíveis ainda está-se a fazer uma análise para perceber o que é que está a passar-se efetivamente para que esteja a se vivenciar aparentemente, ou esteja pelo menos a iniciar uma segunda vaga de escassez. São fatos que estamos a constatar desde o final de semana, sobretudo de sábado e domingo, e nesta segunda-feira. Então vamos buscar dados mais concretos para perceber o que é que estará a acontecer.
Contudo, em entrevista à DW, o economista Samuel Simango considera que a resposta do Executivo representa uma fuga às suas responsabilidades e reflete dificuldades na capacidade de antecipar e resolver os problemas que afetam o cotidiano dos moçambicanos. Samuel Simango entende que o governo está fragilizado diante dos cartéis que dominam o setor dos combustíveis.
Esta resposta, para começar, para além de ser dúbia, não esclarecedora, é uma resposta de fuga de responsabilidades que o governo tem com a economia nacional, responsabilidades que o governo tem com a sociedade. Esta crise de combustíveis é, de fato, uma crise sistémica e prova que as medidas tomadas pelo governo não têm surtido efeitos desejados.
Uhum.
E que esta forma de abordar os problemas nacionais por parte do governo tem sido muitas vezes infeliz e mostra, em algum momento, uma certa incapacidade e, por que não dizer, um certo voluntarismo por parte de muitos membros do governo que não estão à altura das responsabilidades governamentais.
Uhum. E nesse caso também torna-se um pouco vulnerável, né, aos interesses económicos, porque como é que se explica que as gasolineiras por si só tomem medidas de aumentar os preços sem articular com o governo?
Um dos grandes problemas que nós temos em Moçambique, particularmente na relação entre o empresariado e o governo, é que uma boa parte dos membros do governo subordinam-se aos interesses particulares de alguns pseudo-empresários. Portanto, muitas vezes o governo não tem a capacidade, não tem a autonomia de gerir a coisa pública por conta destes cartéis que pululam na economia moçambicana. Esta fragilidade do governo é visível desde o início desta crise de combustíveis, de tal sorte que o governo muitas vezes não conhece a realidade, ou se conhece a realidade, procura fazer de conta que o que está a acontecer é extraterrestre. Mas tudo isto acontece nas barbas do próprio governo. Portanto, este país, neste momento, não só, a crise dos combustíveis está a afetar gravemente a vida dos cidadãos moçambicanos.
Na prática, com estes aumentos dos preços dos combustíveis, tornam cada vez mais a economia e a vida do cidadão muito mais complicada.
Olha, a vida do cidadão está quase insuportável. Ninguém está a conseguir viver neste país. A gente vê muitas pessoas que andam a pé, deixam os carros em casa, porque não conseguem suportar a carestia dos combustíveis. Ao nível das zonas rurais, as pessoas voltaram a usar o cabo curto para fazer as machambas, as pessoas já não têm capacidade para alugar um trator para lavrar as machambas. Isto vai levar a que o custo de vida suba bastante. Nos mercados, todos os preços hoje estão altos. Portanto, esta crise dos combustíveis vai tornar a vida insuportável em Moçambique.
Foi Samuel Simango, economista e docente universitário, reagindo à crise de combustíveis em Moçambique. E hoje, nesta praça pública, queremos também ouvir a sua opinião. O que pode explicar a escassez de combustíveis que volta a abalar algumas cidades moçambicanas? Catarina Martins, da Redação Central, está a acompanhar o debate. Catarina, boa noite. Como é que vai o debate nas redes sociais?
Olá a todos. Relativamente à pergunta de hoje, recebemos vários comentários. Faurito Rafael escreve: são falhas das pessoas competentes. Rosário Netepa diz: o governo moçambicano oferece confiança às entidades reguladoras do combustível e as mesmas estão a gerir a venda de combustível ao seu critério, fazendo com que os consumidores sintam na pele e no osso a escassez de combustível. Roque Chivambo afirma: há rumores de que estão para aumentar o preço. Isto que estão a fazer agora está a preparar o terreno, sem esquecer que o vizinho Malawi, que nem portos tem e usa os portos de Moçambique, já reduziu duas vezes o preço do combustível. E nós, nem água vai nem vem, tudo continua na mesma. E ainda sonham em aumentar a gasolina. Rui Magandi comenta: branqueamento de combustível. E Tetau Silva diz: na verdade, quem pode explicar a crise dos combustíveis é o próprio governo.
Obrigado, Catarina Martins, que está a acompanhar o debate nas redes sociais. Mas tu já sabes, podes continuar a deixar os teus comentários nas nossas redes sociais, no Facebook, YouTube, TikTok e também no WhatsApp.
Notícias.
O governador de Nampula, norte de Moçambique, apela ao combate às drogas nas escolas e em casa. Declarações de Eduardo Abdullah no encerramento de uma campanha de 90 dias de luta contra o tráfico e consumo de drogas, com especial foco na metanfetamina. A sociedade civil queixa-se de ainda não ter visto muitos resultados concretos desta campanha, mas o governador lembrou hoje que o combate à droga é uma tarefa de todos.
O consumo e o tráfico de drogas representam hoje um dos maiores desafios sociais que enfrentamos, principalmente na nossa província de Nampula. Mas seria um erro pensarmos que este combate pertence apenas às autoridades policiais e aos tribunais. Não pertence, não. O combate às drogas começa muito antes. Começa em casa. Começa na escola. Começa nas comunidades.
Eduardo Abdullah, governador da província de Nampula. Ainda em Moçambique, o Ministério Público alertou hoje para a crescente capacidade de adaptação do crime organizado às mudanças na legislação, recorrendo cada vez mais à inovação tecnológica e às estruturas empresariais complexas para contornar os mecanismos de controlo existentes. O aviso foi deixado pelo Procurador-Geral Adjunto, Taibo Mukobora, que defendeu a necessidade de Moçambique continuar a cumprir as recomendações internacionais que permitiram o país sair da chamada lista cinzenta do Gafi. O governo sul-africano apelou aos países africanos para reforçarem o diálogo sobre as questões migratórias na sequência das recentes manifestações anti-imigração registradas no país. Os protestos provocaram reações em várias nações africanas, incluindo o vizinho Moçambique. Pretória quer que o tema seja debatido ainda este mês durante uma cimeira da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, CADC, que terá lugar no território sul-africano. E defende ainda que a discussão não deve limitar-se à região austral, mas sim deve ser mais ampla, envolvendo todos os Estados-membros da União Africana. Quase metade dos guineenses e cabo-verdianos admitem emigrar por razões econômicas, segundo um relatório do Afrobarômetro divulgado hoje em Accra, no Ghana. O estudo aponta uma tendência semelhante em outros países africanos de língua portuguesa, como Angola, onde 38% dos inquiridos manifestaram essa intenção, São Tomé e Príncipe com 31% e Moçambique com 21%. O documento concluiu ainda que a intenção de emigrar aumentou de forma significativa em vários países africanos nos últimos anos. O vice-chanceler e ministro das Finanças da Alemanha, Lars Klingbeil, admitiu hoje a possibilidade de vir a ser desencadeado um processo para proibir o partido da extrema-direita Alternativa para a Alemanha, AfD. O dirigente defendeu ainda a manutenção de um cordão sanitário por parte dos outros partidos. O também co-presidente do Partido Social-Democrata Alemão, SPD, Lars Klingbeil, considerou que o isolamento político da AfD não tem como objetivo obter vantagens partidárias, mas sim proteger a democracia e impedir que forças hostis à ordem constitucional alcancem o poder. 7 membros e um simpatizante de um grupo da extrema-direita alemã neonazi foram hoje condenados em Hamburgo, no norte da Alemanha, a penas de prisão que variam entre 1,5 a 5 anos. De acordo com a imprensa local, os arguídos foram considerados culpados de participação numa organização terrorista e de tentativa de homicídio por alegadamente terem planeado e executado ataques contra refugiados e ativistas da esquerda. O aeroporto de Leipzig, aqui na Alemanha, ficou paralisado durante horas após a descoberta de um drone carregado de dispositivos perto de uma das pistas. A Polícia Federal desativou o dispositivo. Lembre-se que o aeroporto de Leipzig é um importante centro de transporte de equipamentos militares para as Forças Armadas Alemãs e os seus aliados da NATO, além de servir como base para a companhia aérea iraniana, a dizer ucraniana Antonov Airlines. 2 membros do Partido Revolucionário do Povo Etíope na oposição e um advogado ligado à mesma formação política foram detidos na Etiópia, acusados de alegadamente planearem ataques terroristas. A informação foi avançada esta quinta-feira à agência France Presse por um advogado envolvido na defesa de um dos detidos. Segundo a defesa, as acusações apresentadas pelas autoridades etíopes carecem de provas que sustente as detenções.
DW, a nossa voz.
E é agora tempo para a nossa voz, com uma questão que tem gerado polêmica em Moçambique. Por que formar na Matola técnicos destinados a trabalhar no setor de gás em Cabo Delgado? O Instituto Industrial e Comercial da Matola foi o escolhido para formar 260 jovens que irão integrar as operações de gás natural liquefeito de Afungs na província de Cabo Delgado. Mas empresários e organizações da sociedade civil na província têm questionado a decisão do governo, defendendo que o investimento deveria privilegiar a formação local. Ouvimos alguns jovens em Pemba.
Com a deslocação, né, destas formações para a cidade de Maputo, ele vai acabando ferindo novamente a sensibilidade dos jovens de Cabo Delgado. Principalmente eu, como jovem, estava aqui esperançoso em que gera uma janela para mim também, né? Eu também fico ferido.
A notícia quando chega nos deixa muito apavorado e eu fico preocupado se mais a logística é mais favorável tirar jovens daqui, levar para a Matola, mais de 260 pessoas para lá. enquanto poderíamos amenizar os custos e termos, porque temos institutos preparados, capacitados, posso assim dizer, se não tem este material que eles falam, que não tenhamos, numa situação em que há financiamento para tal, não seria melhor melhorar as nossas instituições, o nosso Instituto Industrial, que nós temos, equipar para melhor formar os jovens, não só estes que vão cá, mas para os outros, porque o projeto é grande. Provavelmente este ano são 200 e tal. Próximos anos terá mais.
E o que é que diz o governo moçambicano? O executivo justifica a escolha de Maputo com a existência de infraestruturas técnicas e laboratoriais adequadas para este tipo de formação especializada. Garante também que a província de Cabo Delgado não foi esquecida no que diz respeito a investimentos. A reportagem leva a assinatura de Delfim Anacleto.
Durante a conferência de imprensa do Conselho de Ministros em Maputo, o porta-voz do governo, Nelson Simpisa, rejeitou que a decisão de realizar na Matola a formação de jovens destinados às operações de gás natural liquefeito em Palma represente uma exclusão de Cabo Delgado. Segundo Simpisa, o Instituto Industrial e Comercial da Matola é, neste momento, o único estabelecimento de ensino do país com capacidade para responder às exigências do curso.
É pelo simples fato de Matola ser o único centro bem apetrechado, com laboratórios e equipamentos apropriados para aquele tipo de atividade. Hoje, não temos um outro igual. Se tivéssemos, eventualmente seria nesse lugar. E se esse estivesse em Cabo Delgado, na cidade de Pemba ou em outro lugar da província, seria lá onde faríamos isto.
Mas a explicação não convence parte da juventude de Cabo Delgado. Muitos jovens defendem que os recursos a investir na parceria entre o projeto Mozambique LNG e o Instituto Industrial e Comercial da Matola deveriam ser aplicados no reforço das condições dos institutos técnico-profissionais existentes em Cabo Delgado, no norte de Moçambique, onde o projeto de gás natural liquefeito está localizado. Lauro Cheia e Milo Mariano estão entre os jovens que têm uma perspectiva diferente do executivo.
Temos institutos preparados, capacitados, posso assim dizer. Este material que eles falam que não tenhamos, numa situação em que há financiamento para tal, não seria melhor melhorar as nossas instituições, o Instituto Industrial que nós temos?
Por que que não podem investir em nós, jovens, que estamos aqui em Cabo Delgado? Olha só que não falo só em meu nome, mas em nome da maior parte dos jovens que também anseiavam com este projeto da Total Energia e o ExxonMobil, ter mais oportunidades, mais desenvolvimento para Palma, Mocimboa, Macuminha, Kisanga, Moeda.
Outro residente na província, Shaok Lobua, aponta o Instituto Industrial e Comercial de Namau, no distrito de Moeda, como exemplo de uma instituição que poderia formar jovens da região e do país na área do petróleo e do gás.
Temos o Instituto de Namau, que está equipado, este que localiza-se em Moeda, está num local estratégico, onde jovens de Mocimboa podem ingressar, jovens de Palma podem ingressar, jovens de Macumia também podem ingressar, está num sítio estratégico.
Inaugurado em 2024, no último ano da presidência de Filipe Nunes, o Instituto Industrial e Comercial de Namau leciona atualmente cursos médios de construção civil, eletricidade industrial, carpintaria, gestão e logística, entre outras áreas. Ainda assim, o governo moçambicano sublinha que a província de Cabo Delgado já beneficia de investimentos na formação de quadros para o setor energético, destacando a existência de um centro de formação instalado pela ENI que prepara técnicos envolvidos nas operações da plataforma Coral Sul. Delfim Anacleto, DW.
Muito obrigado, Delfim Anacleto, por esta notícia. Para já caminhamos muito rapidamente para a reta final desta Praça Pública, mas antes deixe-me lhe informar que o Irã e o Omã chegaram a um acordo sobre as características geográficas e uma nova rota de navegação no Estreito de Hormuz e estão agora numa fase final de elaboração de uma declaração conjunta sobre este entendimento, informou esta quarta-feira o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã. E também notícia de última hora dá conta de que um tribunal do Marrocos processou pelo menos 34 pessoas por organizarem a travessia clandestina para Ceuta. Mais notícias em dw.com/português e também nas nossas redes sociais, no Facebook, no YouTube e também estamos no TikTok. Esta Praça Pública de hoje termina por aqui. Eu sou Amos Fernando. Para já faço votos de uma excelente noite. Até amanhã, à mesma hora.